Sejam muito bem-vindos a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E o tema de hoje é operação remota na Amazon. É possível? Como fazer? Então a gente vai realmente trazer tudo como você ter uma operação mais terceirizada possível para você do escritório da sua casa aí, do seu home office, conseguir faturar milhões de reais por ano dentro da Amazon Brasil. E comigo, meu irmão e sócio, Diego Capelletti.
Mas isso é dropshipping?
Ah, Diego, tá de graça, cara. Turma, vamos deixar bem claro aqui desde o começo para não ter confusão, tá? Operação remota não é dropshipping. Operação remota que a gente vai falar aqui é um modelo muito difundido que está cada vez ganhando mais força no Brasil. A gente já tem vários cases de sucesso disso e é com estoque. Você compra a mercadoria, só não armazena a mercadoria, mas você compra e terceiriza uma boa parte da operação que a gente vai falar aqui hoje, beleza?
Bem esclarecido.
Diego, porque antes aqui ele estava zoando do dropshipping. Todos que nos escutam há mais tempo sabem que a gente está 13 anos nesse mercado, gente. Se o dropshipping fosse bom, a gente já estava fazendo esse tal do drop. Dropshipping não vale a pena. É a maior ilusão criada no mercado de marketplaces. Então não vai nessa, hein? Recebo diariamente ali muita gente falando que caiu em conto de guru de dropshipping e acabou se arrependendo muito. Inclusive, hoje eu recebi aqui um testemunho sobre isso.
Todo dia tem alguma coisa.
Todo dia. Enfim, vamos trabalhar sempre com estoque. Se você quer de verdade um negócio médio prazo, longo prazo, antes a desculpa era, né? Pô, eu quero médio prazo, longo prazo. Eu quero um negócio de verdade, mas eu quero algo mais digital. Acabou a desculpa. Existe, a gente conseguiu modelar um negócio para você terceirizar um monte de coisa e fazer uma operação mais digital, uma operação remota. Você não vai ficar pegando fisicamente nos seus produtos e ali de um computador, só você terceirizando algumas coisas, vai conseguir montar um negócio bacana. Certo?
Certo.
E é disso que a gente vai falar hoje, uma tendência que vai crescer cada vez mais no Brasil. E a gente, como sempre, está trazendo ali, inclusive dentro do nosso treinamento, para quem não sabe, a gente é criador de um método chamado Método Seller Pro, um treinamento com mais de 170 aulas, onde tem muita coisa bacana sobre Marketplace, principalmente Amazon, e também falamos de Mercado Livre. E na Amazon em si é mais fácil fazer essa operação remota, que é liberado desde o princípio. O principal ponto que a gente vai falar aqui, que é a logística fulfillment, a FBA. E na Amazon, então, fica mais simples de você desenvolver a operação remota. Lá dentro do treinamento tem um módulo já, FBA Sem Fronteiras, que é falando dessa operação, uma boa parte dessa operação remota. Então, quem é aluno, corre lá. Quem não é aluno, entra para a lista de espera aqui na descrição para conhecer um pouco mais sobre isso. Show?
Show de bola.
Então, eu nem apresentei vocês, que o Diego já cutucou a ferida do dropshipping aqui. Eu acho que tem gente que faz para provocar, velho. Brincadeiras à parte, a nossa audiência ali na caixinha de perguntas sempre manda: o dropshipping funciona? Não é possível, é brincadeira.
Como eu faço para vender sem estoque?
É. Enfim, Diegão, meu sócio, irmão, 13 anos juntos nessa jornada aí, muitos pedidos. E aqui com a gente para complementar e trazer essa tendência global de ter uma operação remota.
Bota pedido nisso, né? Mais de 1 milhão de pedidos.
Mais de 1 milhão.
Com estoque.
Com estoque. E também Giovanni Bittencourt, que está ajudando muitos sellers no Brasil a transformar suas operações em uma operação remota.
Exatamente, cara. A quantidade de pessoas aí que estão conseguindo trabalhar de uma forma que antes era impossível, né? O seller antes acho que sonhava com isso. E não tinha jeito, né? Acredito que a modernidade, a tecnologia, as possibilidades de terceirização, tudo que é possível fazer, acho que está abrindo portas aí para quem quer trabalhar dessa forma, de forma segura, né? Não dependendo de um estoque invisível e não de coisas que não vão funcionar, né? Mas de coisas sólidas que a gente sabe que é o que a gente promove aqui, né?
Que bacana. Então, para quem não sabe, a Azazu é uma agência que nós temos, o Giovanni é nosso sócio, e ela consegue terceirizar vários serviços que vocês vão precisar para transformar uma operação mais remota, mais digital, com menos responsabilidade no dia a dia. Não estamos aqui para falar de dinheiro fácil, tá, gente? Vocês vão ter responsabilidade sim, não vai ficar no piloto automático, você vai ter um negócio, vai ter uma empresa e precisa trabalhar. Empresário precisa trabalhar. Só que a gente vai reduzir bastante esse nível aí de trabalho que vocês têm.
Tenho que confessar um negócio.
É.
Nós já vendemos sem estoque.
Já vendemos sem estoque?
Já.
Ah, Diego, você está com dropship na cabeça ainda, cara.
Vamos lá. Já vendemos sem estoque. Em uma época, o Mercado Livre não era tão rígido quanto a prazos e etc. Há muitos anos atrás. E a época... A gente é claro, é transparente, honesto em falar.
Tem que falar.
Em uma época, eu ia toda semana para São Paulo, terça e quinta-feira.
Verdade.
E a gente não controlava o estoque por ERP. A gente colocava lá no Mercado Livre até uma quantidade a mais que tinha.
Sim.
Então, às vezes, sem querer, vendia mais do que a gente tinha. E
tinha
como eu já ia
para São Paulo,
eu já ia para São Paulo mesmo.
É verdade.
É, mas esse não era o dropship, é o corre-ship.
É o corre-ship.
Esse é o corre-ship.
Verdade. Temos que compensar mesmo, isso é verdade. Hoje não é mais culpado, declaro você culpado, nós culpados, mas hoje não é mais possível porque tem um dia para postar o produto, não tem como. Jeito. E hoje a punição quando você falha, porque isso já aconteceu várias vezes, daí a gente ia para São Paulo e não tinha o produto.
Ferrado.
O fornecedor nessa época, que ele está falando de 8, 9 anos atrás, não tinha comunicação por WhatsApp. Então não dava para falar, ó, reserva o produto aí. Rapaz. A gente tinha que ir na sorte, rodar 25 de março, Brás, Pajé, e achar para comprar o produto e fizemos bastante isso mesmo. E foi, mas foi muito tempo atrás e não era o dropshipping. Era o boa corre nomenclatura. Chip. O corre chip.
Marvados enterrou essa.
muito boa. Beleza, onde que a gente estava então?
Bom, vamos lá. A gente estava falando sobre a operação remota, que é possível de forma segura. Ah. E acredito que a gente pode começar aqui falando da diferenciação de uma operação física para uma remota, para a pessoa entender de fato do que ela está fazendo, né? Como que é possível, né?
Então, gente, só para vocês entenderem, nós, eu, Diego, temos há 13 anos uma operação física. Então, a gente tem espaço físico, mesmo que a gente começou em casa, no apartamento e etc., era espaço físico. Comprava estoque e vem para o nosso espaço físico. A gente prepara o produto, a gente etiqueta, a gente faz toda a testa, se for um eletrônico, para não dar problema. O marketplace, a gente vende, envia pelos pontos de coleta ou pelo coleta do marketplace. Usa também com muita frequência o fulfillment, que é uma modalidade mais nova de 2019 para cá, que surgiu no Brasil e na Amazon 2020, 2021 para cá. Mas a gente tem um negócio físico. A gente já chegou a ter 25 colaboradores. Hoje a gente terceiriza algumas coisas. Chegou até 8, agora a gente tem 8 colaboradores, mas mesmo assim o nosso negócio é físico. Tem agora uma sala comercial, né, a gente viu a necessidade, nem a necessidade, a possibilidade de diminuir nosso espaço físico, mas temos espaço físico.
Nosso custo, né?
Nosso custo diminuiu, nosso lucro aumentou. Então, quem acompanha no Instagram acompanhou essa mudança. A gente foi para 2 salas de 50 metros quadrados. Essas 2 salas de 50 metros quadrados, as operações somando aí, faturam mais de R$500 mil por mês.
Em uma época, esse mesmo faturamento de R$500 mil por mês, a gente tinha 25 colaboradores e um galpão de 1.000 metros quadrados.
Exatamente. Então, a nossa operação ali é um pouco híbrida. A gente terceiriza algumas coisas, mas ela é física mesmo, porque o produto em si passa pelas nossas mãos. Tá? Então, quais são as responsabilidades ali de um seller de uma operação física? É comprar mercadoria, receber mercadoria, etiquetar, armazenar, preparar.
Anunciar. Responder reclamação, responder pergunta.
Pós-venda, pré-venda, produção de imagem, produção de texto, de título, de ads principalmente, que você precisa ser profissional hoje. Então, quem tem uma operação 100% física, internaliza tudo, faz tudo isso. E cuida do financeiro, gestão de pessoas. É muita tarefa.
É uma empresa completa mesmo.
É uma empresa completa. Agora, e uma operação mais digital, uma operação que a gente chama de remota? Como funciona? Eu vou falar porque a pessoa permitiu, tá? Inclusive, ela vai virar um exemplo de case de sucesso das duas empresas, da Seller Pro e da
Azazul.
E da Azazul. Eu vou ler o testemunho dessa pessoa que ela nos mandou e permitiu a divulgação. É um aluno nosso e um cliente da Azazul, Renato.
Ah, tá.
Né? E olha que bacana o testemunho dele. Olha, incrível. Realmente esse método é um divisor de águas. Meus parabéns pela verdadeira entrega de valor no universo onde muitos estão apenas interessados em lucrar às custas dos sonhos alheios. Sua honestidade e empenho em auxiliar pessoas a transformarem suas vidas de maneira ética são inestimáveis. Comecei do nada, seguindo fielmente o seu método, consegui elevar o meu faturamento de 0 a R$3 milhões em apenas um ano, utilizando 2 contas na Amazon. Isso tudo sem ter qualquer experiência prévia em vendas em marketplaces. E o mais impressionante, é que eu consegui realizar essa façanha do meu apartamento, dividindo o meu tempo entre emprego de carteira assinada e marketplaces. Como ele conseguiu essa mágica, turma?
Ajudantes.
Operação remota. Ele não tem um colaborador, ou não tinha até onde eu tenho essa informação, ou se eu não me engano, tinha um só, e o resto ele terceiriza tudo. Então, o que uma operação remota terceiriza? Primeiro, o espaço físico da mercadoria, porque, mais uma vez, não é dropshipping, você tem que comprar mercadoria. Então, existe um modelo de negócio que está crescendo muito no Brasil chamado Prep Center, centro de preparação. Isso é muito comum nos Estados Unidos e agora está vindo para cá. Basicamente, você compra a mercadoria do seu fornecedor e manda para um centro de preparação que vai receber a sua mercadoria. Se você quiser, vai testar, vai tirar foto, vai te mandar conferir se veio tudo certinho e etc. E vai armazenar. Você paga por metro cúbico armazenado dentro desse centro de preparação, ao invés de alugar um galpão ou um espaço físico. Ok? Então, dentro de uma operação remota, algumas funções, as primeiras funções ali, você vai ter que fazer e você não vai conseguir fugir disso, que é análise de mercado e compra de mercadoria. Tá? Análise de mercado e compra de mercadoria. Análise de mercado e compra de mercadoria. Comprou, mandou para o Prep Center. Chegou no Prep Center, você vai terceirizar, caso você queira, uma outra parte que são os serviços que a Zazu faz. Então, o que, que o seller consegue terceirizar lá na Zazu? O listing, que é a criação do anúncio, certo? Completo. Então, desde imagem, título, descrição. Isso, gente, não é, o mercado não é mais amador. Se você fizer de qualquer jeito, sem técnica, sem uma imagem perfeita, você não vai performar bem no marketplace. Então, quando você resolve internalizar tudo, você tem que virar profissional em tudo. Você tem que virar profissional em gestão de compras, você tem que virar profissional em encontrar produto bom, você tem que virar profissional em edição de imagem ou contratar pessoas, que não é barato. E por isso a operação mais remota está tomando muita força. Porque aí a gente pega aqui e o Renato terceirizou para a Zazu essa parte de gestão de ads e criação de listing, gestão de contas em geral.
Sim, certo? Ele está basicamente com a gente desde que a gente abriu as portas, né? Então, essa operação dele remota já está rodando há um bom tempo. E eu acho que uma das maiores vantagens é essa parte de você não necessitar de um espaço físico muito grande para comportar tantas pessoas e os produtos, né? Porque se você trabalha com Prep Center, você não precisa armazenar tantos os produtos, você não precisa ter o produto ali com você, né? Acredito que uma unidade de cada para você saber o que você está vendendo, acho que é obrigatório, né?
Ah, sim. Para você ter o produto em mãos, às vezes produzir, ver se é o produto mesmo que foi feito imagem. Mas qualidade, você pode mandar, né, para o Prep e pedir para o Prep te mandar uma caixa ali com um produto de cada do seu para você ter. E é gostoso, né, cara? Cara, meu amor por esse negócio era ir para São Paulo, rodar a rua e achar produto, velho.
Ver os produtos. Ali,
ver o produto.
Ver as novidades.
Ver as novidades e tal. Meu, a gente foi muito. Hoje em dia a gente não vai mais para São Paulo com essa frequência, mas a gente foi muito para lá. Mas muito, muito, muito mesmo. E o Diego, principalmente, que era mais responsável por isso, ia duas vezes por semana. Eu ia uma vez por semana, uma semana sim, uma não, e cuidava de outras coisas. Mas, enfim, esse é o baita negócio nosso. Então, é legal você ter o produto físico, como você falou. Sendo assim, uma operação remota, então, mais uma vez, vamos voltando ao ciclo. Vamos pegar o exemplo do Renato aqui. Renato cuida da compra de produtos e gestão financeira, pagamento fornecedor, recebimento, etc. Terceiriza o Prep Center. Contratou um Prep Center, produto chegou lá, terceiriza a Zazu. A Zazu vai, cria o listing, cria a imagem, cria o título, faz a criação de ads. Ou seja, ele terceirizou o ads. Terceiriza o ads, a Zazu cuida de toda essa parte. Aí, disso, o Renato, o que, que tem que se preocupar? Com a gestão de lucratividade. E daí ele vai e terceiriza um sistema para ajudar ele em gestão financeira, que é o gestor seller. Ou seja, olha o tanto de responsabilidade que ele conseguiu terceirizar. E a responsabilidade dele agora é procurar produto.
E não deixar acabar lá na Amazon, né? Ficar esperto com
compra,
estoques.
Né? Inventário e tal. Ele que tem que cuidar disso. E é claro que ele tem que estar todo dia de olho. Apesar da Zazu ficar também, um empresário de marketplace tem que ficar todo dia de olho ali na conta. Tem que ficar vendo o que está acontecendo. Porque só se deixar, o seu negócio não vai alavancar. E o Renato é um baita case nosso, porque ele é exemplo disso, cara. Ele comprou o treinamento, entendeu tudo o que era o método. acompanha muito de perto com vocês a aplicação do método lá na Asa Azul, né? A criação Sim. de ads e etc. E agora ele virou mentorado de uma das maiores mentorias nossas aqui, que ele quer ir para o próximo nível. Ele quer sair desses 3 milhões e ir para um próximo nível. Então, ele vai aprender mais sobre gestão, sobre processos. Ele vai realmente...
Importação.
Importação da China. Ele vai para importação agora. Então, ele vai realmente private label e white label. Agora é a hora dele dar mais um passo nessa escala de profissionalismo. E o mais incrível de tudo, eu fiz a primeira call de mentoria com ele esses dias, dentro de um quarto no apartamento dele. Incrível. Incrível como você consegue criar um negócio nesse jeito. Então, gente, essa é uma operação é mais digital, essa é uma operação. Ai, Bruno, então é perfeito, lindo, maravilhoso, por que eu quero ter espaço físico? Gente, não existe mágica. Você terceirizar tudo isso, você tem que pagar, não é de graça. Ou você é ONG lá, trabalha de graça, Giovanni. Não dá, né?
Eu não.
Tem conta, tem boleto chegando na sua casa.
Lógico, né? Os boletos chegam tremendo na gaveta, né?
Chega.
Então, turma, quando a gente faz uma operação dessa mais digital, diminui a margem de lucro. Porque Com você certeza. Tem que terceirizar tudo, o espaço físico, você tem que terceirizar várias coisas, né? Não é mágica. Você precisa ter essa consciência que é possível sim, mas diminui margem. Então, se você é uma pessoa extremamente focada em lucro, você ter uma operação física vai ser melhor. Você vai ter mais controle do seu negócio. Só que você vai trabalhar mais? Muito mais. Você vai ter que estar ali 100% do tempo olhando o negócio. Agora, se você quer ter um negócio que também tem margem, que também tem escalabilidade, que também vai te dar muito lucro, e você quer ter mais liberdade geográfica ou liberdade de tempo, a operação digital ali, a operação remota, vai ser melhor para você. Vê qual perfil você tem e você vai encaixando. Diminui muito o lucro? Não. No começo vai sangrar um pouco mais, né? Que você vai ter que pagar serviços ali, sendo que você não tem muito lucro no começo. Mas na hora que você estiver escalando a operação, não muda absurdamente o lucro.
Na verdade, eu acredito que fique até mais barato. Porque se você tiver expedindo 10 mil pedidos por mês, por exemplo, só, qual o tamanho do ponto que você tem que alugar? Sim. Quantos funcionários você tem que contratar? Acaba ficando mais barato no longo prazo.
Eu ia puxar a sardinha das Azul aqui também, pensando nessa parte de lucratividade, porque querendo ou não, por exemplo, se uma pessoa ela for contratar um gestor de ads para cuidar da conta dele, mesmo que seja uma pessoa só, e uma pessoa para gerir a conta, para fazer o cadastro dos produtos e para ficar gerenciando tudo que tem que olhar ali, saúde da conta, etc., vai criar uma equipe ali que uma folha de pagamento vai ficar maior que a mensalidade de assinar as Azul.
O que a Azul faz hoje, eu acredito que a pessoa, para fazer com o vigor que a Azul faz, com a efetividade que ela faz, é uns 3 funcionários.
Sim.
E 3 funcionários hoje CLT, não sai menos de R$7 mil aí os custos. E a Azul sai muito mais barato que isso.
Exato. Então, turma, só para resumir, o que é uma operação remota? É uma operação onde você terceiriza a maior parte das suas funções de seller dentro do marketplace. O melhor marketplace para começar uma operação remota é a Amazon, porque desde o primeiro momento você pode usar o FBA, que é a logística que mais vai valer a pena nessa operação remota. E com a operação remota você pode terceirizar gestão de contas e gestão de ads, por exemplo, para a Azul. Gestão financeira, a maior parte você pega o nosso sistema, que é o gestor seller, e consegue ter mais visibilidade. E Prep Center para fazer realmente a manutenção ali, receber a sua mercadoria e enviar para o marketplace. Ok? Essa é uma operação remota. Não existe mágica. Mais uma vez, a gente sempre fortalecendo o nosso princípio de transparência e sinceridade. O custo da sua operação no começo vai aumentar, a sua margem vai diminuir um pouco. Mas é totalmente possível. Temos vários cases de sucesso, inclusive o Renato que a gente mencionou aqui. Okay? Ok? Essa é uma operação remota. Cada vez mais vai crescer esse negócio no Brasil. Show!
Show de bola!
Então, vocês têm o caminho das pedras para fazer. Mais uma vez, não tem melhor e pior aqui nesse cenário. Vai depender do seu perfil. Um outro perfil também, além de liberdade geográfica, que a operação remota é muito melhor, é quem é CLT.
Sim.
Certo? Então, quem é CLT... e um detalhe muito importante também, gente. Para você abrir essa operação remota, o ideal é que você tenha o CNPJ em São Paulo.
Ou uma filial, né?
Ou uma filial. Então, porque São Paulo tem FBA, tem mais fornecedor e etc. Então, fica melhor a logística aqui. Sendo assim, você tem que terceirizar isso também. Lá dentro, para quem é aluno nosso, nós temos nesse módulo FBA Sem Fronteiras, onde é basicamente essa, né, uma parte dessa operação remota. É, então, a gente tem lá indicação para você de um espaço fiscal, para você poder abrir um CNPJ em São Paulo sem alugar uma sala aqui em São Paulo, no estado de São Paulo. A gente tem indicação de Prep Center muito barato. Nosso Prep Center lá, parceiro, que a gente não divulga abertamente para dar exclusividade ali para os nossos alunos, cobra a partir de 80 centavos por item preparado nesse momento. É claro que pode aumentar. E aluno Seller Pro tem desconto ainda. Então, pô, você embalar 10 mil pedidos, quanto que vai sair? R$800?
10 mil pedidos.
R$800, gente. Quantos funcionários você precisa para embalar 10 mil pedidos? Então, é absurdo. Embalar que eu falo, gente, na maior da, alguns prep aceita até logísticas normais, como é, Mercado Envios ali, o DBA na Amazon. Mas, realmente, para você ter menos dor de cabeça, a operação FBA nessa remota é o que vai dar mais lucro. Não vai compensar embalar pedido por pedido. Sim, preparar o produto ali, né? Preparar 10 mil produtos sairia por R$800 num prep center como esse. É claro que a partir de 80 centavos, se o produto for grande, precisar de alguma preparação especial, vai aumentando esse preço. Fechou? Então temos todas as indicações necessárias. Se você deseja ser nosso aluno, lista de espera aqui na descrição desse videocast, desse podcast. Vai ser muito bem-vindo lá dentro do nosso treinamento.
Eu fico imaginando o aluno que ele utiliza todos os benefícios do
coisa. Treinamento, né?
Quanto ele tem de retorno só de usar os benefícios? Daqui a um tempo vai ter gente comprando o curso.
Só por causa dos benefícios.
Nem vai assistir o treinamento, mas só dos benefícios é. Ele triplica o valor investido. Sim. Tranquilamente.
Cara, esses dias eu peguei um case que a pessoa, se eu não me engano, já nos primeiros dias já pagou o treinamento só com o que ela recebeu lá dentro. Mas basicamente a gente tem desconto em registro de marca, desconto em contador, contador especialista em marketplace. Gente, não caia nessa onda de contabilidade digital, porque a contabilidade digital, ela é barata, mas ela não tem as não sabe as particularidades do marketplace. O barato sai caro. Receita Federal está pegando muito em cima dos negócios de e-commerce, então fiquem atentos. Então, ó, tem desconto em contador, tem desconto marca. O Bling é para todo mundo, para audiência, mas tem desconto também. Tem desconto no Prep Center. Então, mensalmente no Prep Center. Todos os nossos sistemas.
Asa Azul.
Então, realmente.
Fornecedor.
Então, realmente, é muito bacana todo esse ecossistema. Show, então? Falamos Show. As diferenças. Não tem certo e errado. Vai do perfil de cada pessoa se ela quer desenvolver uma operação física, beleza? Pode começar na física também e depois ir terceirizando. Por exemplo, no nosso caso aqui, a gente já terceirizou para... apesar de a gente ter ponto físico, colaborador e etc., a gente terceirizou para as Azul já os listings nossos. Todos já estão sendo feitos lá. O Ads nosso está sendo feito lá. Conteúdo a mais está tudo sendo feito lá. Né? Então, a gente está terceirizando o máximo possível para a Asa Azul ali e vamos considerar a nossa operação ali híbrida. Então, tem a física, tem a híbrida e tem essa remota.
Acabei de ter um insight aqui de mais um benefício, mas eu vou escrever aqui para depois a gente discutir.
Ufa, pelo menos não soltou antes, né? Igual a gente costuma fazer.
Soltar, validar e falar que está valendo.
É. Beleza, turminha, vamos para um Seller Quest para a gente. Tem mais algum tema disso, de operação remota, que a gente possa ajudar a galera aí? Ou
não, a gente passou por todos os tópicos.
Todos os tópicos, perfeito. Então, vamos fazer um Seller Quest para a gente poder finalizar esse podcast com chave de ouro. Vamos mandar umas 3 perguntas dessa vez para a gente poder ajudar o maior número de pessoas. Para quem não sabe, o Seller Quest é onde as perguntas que mandam lá no meu Instagram, na caixinha do Instagram, a gente responde algumas aqui com mais profundidade, trazendo mais informações para vocês. Inclusive, quem não me segue, vai lá, @BrunoCapelletti. Se você está escutando esse podcast até agora, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no Spotify, nos avalia, que ajuda demais a gente poder tá aqui com vocês, né? Produzindo mais conteúdo, porque eu vou falar a verdade, é um dia da semana que a gente investe para estar aqui. É, a produtora que está ali atrás das câmeras não é barata, sabe?
Sabe como é?
Eles estão rindo bastante ali agora, né? Olha o olhinho. Tim, 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 tim. Enfim. Mas a gente está aqui trazendo o nosso melhor, nos entregando de verdade no podcast. Então, se a gente pudesse pedir uma retribuição, seria essa avaliação, essa curtida, compartilhamento, que nos ajuda bastante e motiva a continuar por aqui. Boa?
Boa. Perfeito, vamos lá.
Manda a pergunta.
Vamos lá. Qual a solução para quem ainda não tem marca registrada e quer focar em listagem própria?
Produto genérico hoje em dia, a partir de outubro de 2023, não sabemos até quando, mas tem proteção de listing próprio. Então você pode criar o seu listing próprio como genérico e ninguém consegue entrar em disputa de buy box. Para quem não sabe, listing é um anúncio dentro da Amazon. Buy box é aquela caixa de compra, né? É aquela disputa ali entre as pessoas do melhor preço para poder vender. Quando a gente trabalha com marcas de terceiros, a gente obrigatoriamente tem que entrar num listing do terceiro e ter ali a disputa do buy box. Por isso, a gente não recomenda você ficar realmente comprando produto multimarcas. Iniciou, compra produto sem marca, cria seu próprio listing genérico, começa a vender. Quando validar o produto ou você tiver capital, vai para o private label e para o white label.
Show de bola. Ó, sou iniciante na Amazon, você recomenda abrir o meu private label mesmo sem experiência?
Não. Recomendo primeiro ganhar experiência na Amazon com produto genérico, depois em análise de mercado, principalmente, porque o último podcast foi só de private label e white label, e a gente trouxe um início aqui para você começar um produto com a marca própria, sair 8, 10 mil reais que a gente conversou aqui. Então, para você investir esse valor sem ter certeza ou ter a maior probabilidade de sucesso, é arriscado. Eu recomendo começar, ganhar experiência e depois e para o mercado de produtos próprios.
Vou colocar uma exceção aqui, tá?
Claro.
Por exemplo, o sonho da pessoa é ter um produto da marca dela. Ela já é uma profissional de alguma área específica e etc. E quer vender na Amazon.
Já tem até, às vezes, uma audiência no Instagram.
Exatamente. Aí seria o caso de entrar para o treinamento Seller Pro, que em breve já tem já um private label lá. Só falta o módulo de validação do do marketing.
De lançamento, né?
De lançamento do produto, mas em breve vai estar lá também. Faz o treinamento que vai estar preparado. Eu acredito que nesses casos são exceções.
Legal, bacana.
Perfeito. Última pergunta?
Última pergunta.
Vocês trabalham 100% com listagem própria?
Sim. Sim, 100% com a listagem própria. Todos os anúncios são nossos. E é um método que a gente acredita bastante aqui. Que
às vezes a gente pensa, né, em dar uns bets aí, mas ia complicar um pouco a nossa gestão. E
a margem, né? Uma coisa que a gente busca aqui é vender menos, mas com mais margem. Então, hoje, a gente pode mudar, tá, gente? Amanhã a gente pode chegar aqui e falar, meu, a gente analisou, fez teste e vale a pena entrar em disputa de buy box nos produtos que são iguais.
É que na minha visão, você fazendo o match, vai ter produtos que uma hora ou outra você vai ganhar por falta de estoque do concorrente. Sim. Só que isso aumentaria tanto a nossa gestão aqui que não é válido no momento a gente aplicar, eu acredito.
E é uma coisa que eu já vou cantar a bola aqui, que se acontecer, a gente vai mudar do dia para a noite esse pensamento. Se o anúncio genérico acabar a proteção, a gente vai entrar forte em disputa de buy box. Aí não tem o que fazer. Aí é analisar histórico de precificação, como o Diego falou, analisar para ver se faz sentido, se um dia você vai ganhar buy box ou se aquele preço ali realmente foi para sempre daquele jeito e não acaba o estoque de jeito nenhum. Analisou, entrou e começa a disputar a buy box.
Essa é uma vantagem nossa como produtores de conteúdo, da gente ter uma operação real e viver isso.
Sim.
Porque se qualquer mudança do marketplace, a gente testa na hora e já aplica para os alunos já o que a gente está aplicando. Né? O cara que está produzindo conteúdo, já teve histórico de vendas e etc., e não tem mais uma operação real, nessas mudanças ele fica perdido, porque ele não, ele vai ficar continuando batendo o pé no método dele ali, sendo que não está mais funcionando, porque o marketplace muda a todo momento.
Sim, tem que ficar sempre em cima para entender o que está acontecendo.
O que está valendo a pena, o que está fazendo mais sentido, o que dá maior margem, qual a estratégia do momento. Né?
E é muito doido, né, que tem gente que produz conteúdo só indo no conteúdo dos outros. Né? E, por exemplo, nosso conteúdo gratuito é muito bom. Eu garanto que a gente está trazendo maior, dando o nosso melhor. Não estou falando que eu sou o melhor do segmento, estou falando que eu dou o meu melhor dentro do meu conhecimento. Só que o ouro está para os nossos alunos. O passo a passo está para os nossos alunos. Então, a gente solta, tipo, private label, a gente soltou esse módulo em dezembro de 2023. esse módulo falando nesse formato de private label do último podcast. O FBA Sem Fronteiras foi em janeiro de 2023. A gente está gravando esse módulo falando de uma operação mais digital em março de 2024.
Então, inundando passo a passo, exato, como está lá dentro do treinamento.
Então, né? Os alunos teve o passo a passo 3 meses antes da gente vir falar abertamente desse assunto. Sendo assim, quem está só se baseando pelo nosso conteúdo aberto para reprogramar e fazer o próprio conteúdo está muito atrasado. Então, quem não tem operação realmente tem um grande desafio na produção de conteúdo. É claro que pô, o cara pode ser uma consultoria, né? Pode prestar um serviço bacana. Não estou falando que não existe pessoas sem operação que não tenham um serviço bacana. Mas como o marketplace muda muito rápido, como o Diego falou, ter uma operação faz total diferença no nosso negócio. Show?
Show. Show. Justo.
E com essa a gente encerra mais um Sellercast para te encontrar nas redes sociais, Diegão.
@ Diego Capelletti.
E você, Giovanni?
@ Zazu Marketplaces.
E o meu, @ Bruno Capelletti no Instagram, no YouTube, Bruno Capelletti Seller Pro. Nos vemos no próximo Sellercast. Valeu!